história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 27 de dezembro de 2025. Vamos aos destaques da edição de hoje. Michael Bicker.
Posto de identificação de Maripá emite cerca de 1.300 RGs neste ano. Programação da Igreja Católica segue neste sábado com a festa da Sagrada Família. Coronel Prado fala sobre o aumento no número de apreensões em 2025 feitas pelo BPFROM.
César Heck.
Cooperativismo paranaense se prepara para o ano eleitoral de 2026.
Carla Escher.
Governo libera saldo do FGTS retido pelo saque aniversário. Prefeitura rondonense segue com atendimento especial nas repartições públicas.
Jorge Bahia.
Mulher é presa por embriaguez ao volante em Nova Santa Rosa. Em Ouro Verde do Oeste, após briga durante bebedeira, mulher mata o companheiro com facada no peito.
Antônio dos Santos.
Ex-diretor da PRF preso no Paraguai passou a noite em Foz, mas deve ser transferido hoje para Brasília.
Guilherme Heisen.
No ranking da CBF, Flamengo segue líder e Corinthians sobe para a segunda colocação. No mercado da bola, John Textor dá sinal verde, Marlon Freitas fecha com o Palmeiras.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Secretaria de Saúde alerta para cuidados com dengue neste verão. Campanha em Entre Rios Oeste vai sortear R$60 mil em prêmios. Saúde de Toledo discute decreto sobre atestados médicos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 27 de dezembro de 2025. Policiais rodoviários estaduais atenderam acidente nesta sexta-feira à tarde na PR-364, já no município de Terra Roxa. Foi uma colisão lateral que envolveu um Onix com placas de Toledo e uma caminhonete S10 com placas de São Jorge do Patrocínio. O condutor do Onix, com 26 anos de idade, resultou com ferimentos. Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA de Terra Roxa. Da S10, ninguém resultou com ferimentos. Outro acidente, por volta de 17 horas e 30 minutos de ontem, aconteceu na PRC-467, na saída de Marechal Rondon, no sentido da Curvado. A colisão lateral envolveu um Astra e uma S10, ambos os veículos com placas de Toledo. O condutor do Astra, um idoso de 77 anos, resultou com ferimentos. Foi socorrido e encaminhado para atendimento na UPA Marechal. Dentre as demais ocorrências policiais da região, uma briga de casal durante bebedeira resultou em homicídio. Onde foi isso, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Um crime de homicídio mobilizou o setor policial por volta das 23 horas e 30 minutos desta sexta-feira. A situação ocorreu em via pública em Ouro Verde do Oeste, onde a polícia militar e socorristas encontraram na rua um homem de 37 anos já em óbito. No local também estava a esposa da vítima, a autora do crime. A mulher, de 43 anos, relatou que estavam consumindo bebida alcoólica quando ocorreu uma discussão e o marido teria investido contra ela. Foi quando desferiu um golpe de faca no peito dele, alegando agir em legítima defesa. Com o óbito confirmado no local, Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados para os procedimentos de praxe. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 20ª Subdivisão Policial de Toledo.
Outra situação de embriaguez foi em Nova Santa Rosa, Bahia. Mulher foi encontrada inconsciente dentro do carro, é isso?
De fato, Regis, uma mulher foi presa por embriaguez ao volante em Nova Santa Rosa. A situação ocorreu no princípio da madrugada de ontem, quando uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela Avenida Santo Cristo, visualizou um veículo parado no meio da rua. Feita a abordagem, foi encontrada a mulher desacordada no banco do motorista. Após acordada, a condutora se mostrou desorientada, com forte odor etílico e olhos vermelhos, sendo então conduzida para o destacamento da Polícia Militar, onde se recusou a realizar o teste do etilômetro. Constatados os sinais de alteração psicomotora, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Cândido Rondon. Também foi lavrado o auto de infração de trânsito pertinente e o veículo recolhido ao pátio do Detran.
Ex-diretor da PRF preso no Paraguai passou a noite em Foz do Iguaçu, mas deve ser transferido hoje para Brasília. Detalhes com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O ex-diretor Regis da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, passou a noite desta sexta-feira na sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, após ser preso no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com documentos falsos e expulso do país. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 24 anos de prisão por participação na suposta tentativa de golpe de Estado, Silvinei foi entregue às autoridades brasileiras na fronteira e deve ser transferido para Brasília ainda neste sábado. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional Silvio Petirozzi, em Assunção, de onde foi levado de carro pela polícia paraguaia até Cidade do Leste, algemado e com capuz. Silvinei foi entregue à Polícia Federal Brasileira na aduana, o órgão governamental responsável por controlar a entrada e saída de mercadorias, veículos e pessoas em um país. Ao tentar fugir do Brasil, ele usou a identidade de Júlio Eduardo e chegou a apresentar à Polícia Paraguaia uma declaração na qual afirmava que tinha câncer na cabeça e não podia falar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, decretou a sua prisão preventiva.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 27 de dezembro de 2025. A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná intensificaram ao longo de 2025 as ações para manter os contribuintes em dia com os tributos estaduais. A principal iniciativa foi o lançamento do Confia Paraná, um programa que moderniza a relação entre o fisco e as empresas e os cidadãos também. A proposta é estimular a autorregularização e também valorizar quem cumpre as obrigações fiscais. A partir do início do ano que vem, 2026, contribuintes em conformidade poderão ter benefícios como prioridade na análise de processos e condições especiais para o pagamento de impostos também. A diretora da Receita Estadual do Paraná, Suzane Gambetta, afirma que a iniciativa traz mais segurança aos processos.
Essa construção de confiança mútua exige também uma transformação na cultura organizacional e nos processos. Essa mudança de cultura é algo que vai tornar a Receita Estadual ainda mais eficiente, permitindo a identificação e o acompanhamento de forma mais rigorosa daqueles que apresentam irregularidades de forma intencional.
O cooperativismo paranaense se prepara para o ano eleitoral de 2026. Muita expectativa, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Coordenação de Relações Institucionais do Sistema OCEPAR, vinculada à Gerência de Desenvolvimento Técnico, o GTEC, publicou seu último informe semanal do ano. O setor foi criado com o propósito de fazer o acompanhamento das matérias de interesse do cooperativismo em discussão, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa do Paraná, das leis publicadas no âmbito do Executivo Federal, Estadual e Municipal, além de outros temas vinculados a áreas de atuação das cooperativas do Paraná. O ano de 2026 se apresenta como um marco relevante para o ambiente político e institucional, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. No plano doméstico, o processo eleitoral tende a influenciar de forma significativa a dinâmica entre executivo e legislativo, o ritmo de tramitação de matérias estratégicas e o comportamento das bancadas, especialmente no segundo semestre. A expectativa de maior cautela na aprovação de reformas estruturantes, com prioridade para pautas de apelo social, fiscal e federativo, além de temas sensíveis aos estados e municípios. Pesquisas recentes mostram que a violência e a segurança pública são os temas que mais preocupam a população de nosso país e devem aparecer como centrais no debate eleitoral do ano que vem. Outros assuntos relevantes são a economia e a saúde da população. No cenário internacional, 2026 sucede um ciclo menos intenso de eleições em grandes democracias. Um ano de estabilidade, um contexto de reorganização geopolítica, tensões comerciais, desafios climáticos e transições energéticas. Mudanças nos governos e parlamentos ao redor do mundo tendem a impactar agendas multilaterais, fluxos de comércio, políticas ambientais e cadeias globais de produção, com reflexos diretos para países exportadores e economias integradas como o Brasil. Os olhos do mundo estarão voltados para as eleições gerais no Brasil. E, sem dúvida, a eleição mais importante do ano que vem entre as democracias. Independentemente das eleições, segundo o presidente da UCEPAR, José Roberto Ricken, as expectativas são também de uma boa safra em 2026.
De uma forma geral, a safra está muito bem implantada na agropecuária, né? Então, isso se dá para imaginar que nós vamos ter um volume de produção importante. Então, devemos começar bem em 2026. É um ano diferente, é um ano bastante político, né? Nós vamos ter eleições gerais no Brasil. É um ano com uma expectativa de mercado. Hoje a demanda internacional é grande para alimentos, principalmente, e o Brasil passou a ser reconhecido como um fornecedor muito importante. Então a gente tem que visualizar esse mercado, aproveitar as oportunidades, porque é na demanda do mercado que a gente vai sustentar a nossa oferta de produção. Então o mundo precisa de comida. Eu não tenho dúvida nenhuma que as cooperativas estão super preparadas para isso. E vão ter renda, vão ter faturamento, vai ter resultado. E vamos dar sequência ao nosso planejamento. Então, se tiver uma pequena diferença aqui no Paraná, no cooperativismo, aqui sempre teve um planejamento. E nos últimos anos, desde 2015, nós temos o Plano Paraná Cooperativo. Inicialmente era 50 bilhões, fizemos um planejamento para 100. Em 5 anos nós dobramos de 50 para 100, daí veio a pandemia. Em 3 anos nós fomos de 100 para 200, porque na pandemia as atividades essenciais não puderam parar. E o que o cooperativismo faz? Produzir alimento é essencial, fornecer crédito é essencial, saúde muito mais, né? Principalmente na pandemia, transporte, infraestrutura, energia. Então eu diria assim, tudo que o cooperativismo faz são atividades essenciais e nós não tivemos a opção de parar. Imagina parar numa pandemia e faltar comida. E a gente sustentou isso. Hoje, a nível de Brasil, está super bem abastecido. A nível mundial tem demanda, a gente está participando. Então eu acho que a nossa missão é nobre. O cooperado que tem uma cooperativa bem estruturada de suporte, ele está indo muito bem. Óbvio que os juros estão em um nível bastante elevado, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma educação política e financeira, né, boa, para que a gente possa evoluir. Então eu sou otimista, acho que nós vamos ter um 2026 maior do que 2025.
Para as relações internacionais, o período reforça a necessidade de planejamento estratégico, monitoramento contínuo do processo político eleitoral e fortalecimento do relacionamento com lideranças políticas, contribuindo para a defesa de pautas estruturantes e para a qualificação do debate público.
O verão costuma ser lembrado como a estação das férias, da praia, da piscina e das festas de fim de ano. Porém, em meio à rotina mais intensa de lazer, de viagens e encontros familiares, a Secretaria de Estado da Saúde está reforçando a necessidade de atenção redobrada com a pele, com a alimentação, com a hidratação e com a dengue também. São fatores que podem impactar diretamente o bem-estar de cada um. O verão também exige atenção ao uso de repelentes que evitam picadas e mosquitos e a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Conforme o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, são doenças que precisam de atenção coletiva para serem combatidas.
A dengue é uma doença endêmica aqui no Paraná, no Brasil, mas nós tivemos números importantes neste ano de 2025. Uma queda de cerca de 85% do número de casos. E diminuindo os casos, também diminui a probabilidade de causar um óbito. Mas mesmo assim, ainda tivemos óbitos e continuamos com muitos casos ainda. Eu quero chamar a atenção porque a remoção mecânica do foco, do criadouro do mosquito Aedes aegypti, é a melhor arma que nós temos até o momento. Então você que vai viajar, você que, por exemplo, vai ficar 15 dias na praia, tem que tomar dois cuidados. Um cuidado na sua casa, de sempre observar água parada, locais onde a água pode ficar parada e proliferar mosquitos. E também fazer o mesmo tipo de trabalho na sua ida para a praia, ou a praia, a fazenda, a casa de campo, onde você estiver. O importante é a gente se proteger da dengue, ainda mais agora, que dentro de mais alguns meses, nós vamos passar a contar com a vacina do Butantan, que vai ser uma importante ferramenta para poder combater estas epidemias de dengue. Lembrando que dengue não se combate sozinho, não se combate individualmente. É uma doença que se combate solidariamente, comunitariamente. Precisamos de todos engajados nessa luta.
E agora, no Frente Ampla de Notícias, as notícias esportivas. Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pelo sexto ano consecutivo, o Flamengo encerrou a temporada na liderança do ranking nacional dos clubes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O rubro-negro assumiu a liderança em 2021, ultrapassando o Palmeiras, que vinha de três temporadas à ponta, a primeira em 2018, empatando com o Cruzeiro. A Raposa também ocupou o primeiro lugar em 2015. Grêmio, 2014 e 2017, Corinthians em 2016 e Fluminense em 2013 foram os outros que encabeçaram a lista nos últimos anos. O ranking nacional de clubes leva em conta os resultados em competições nacionais do Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D e também da Copa do Brasil dos últimos 5 anos. A pontuação varia conforme a posição ou a fase atingida em cada torneio. O desempenho da temporada vigente tem peso 5, o da anterior é multiplicado por 4. O Flamengo, portanto, encabeça a lista do ranking nacional de clubes brasileiros. Bom, Guerreiro, nós também tivemos movimentações importantes no mercado da bola, principalmente uma transação que está na iminência de ser concretizada entre Botafogo e Palmeiras. A Daniela Esperão é quem conta os detalhes.
O mercado da bola segue agitado nesta reta final de 2025. No Rio de Janeiro, a notícia é que o volante do Botafogo, Marlon Freitas, pediu a liberação para ir para o Palmeiras, mexeu com o mercado da bola. O jogador e o mandatário da SAF conversaram e as negociações vão seguir. O Palmeiras ofereceu R$32 milhões ao Botafogo pelo atleta, que vai ter um aumento relevante no salário se vestir a camisa do Verdão, cerca de R$1.100.000 mensais. Ainda no Rio de Janeiro, o Fluminense, depois de ter comprado o zagueiro James do Mirassol, agora emprestou para o clube paulista um jovem, Kaique Almeida, de 20 anos, ele que também é zagueiro. O jogador é esperado em Mirassol já neste sábado. No Fortaleza, o Leão do Pici fechou a contratação do lateral direito Maílton do São Paulo. O contrato é válido por uma temporada. E no Grêmio existe um acerto com o atacante TT do Panathinaikos da Grécia. TT foi formado no Grêmio, mas foi vendido para o futebol ucraniano em 2019. De lá para cá, rodou em alguns clubes, mas acabou não se firmando. Esse retorno ao time gaúcho se daria muito pelo fato do Grêmio precisar investir em atletas mais baratos, principalmente por conta da situação financeira. Com o mercado da bola, Daniela Esperon.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 27 de dezembro de 2025. A equipe de gestão da Secretaria de Saúde de Toledo se reuniu nesta semana com representantes do Conselho Regional de Medicina do Paraná e também da Associação Médica de Toledo. O encontro teve o objetivo de alinhar os termos de um decreto que estabelece regras para a emissão de atestados médicos na rede municipal de saúde com o departamento jurídico do Conselho também. Aliás, o diretor técnico do Pronto Atendimento Municipal de Toledo, Júlio César Fabris, explicou que o foco do decreto é dar transparência às indicações e atestados médicos e declarações de comparecimento. Conforme ele, a ideia inicial é trabalhar para transparecer as indicações de atestado médico ou de declaração de comparecimento também.
A ideia inicial é em parceria com Secretaria de Saúde, prefeito Mário Costenário, Lúcio Demarque e médicos da atuação na rede de urgência e emergência e também das unidades básicas em se trabalhar a ideia de transparecer as indicações de atestado médico ou de declaração de comparecimento. Momento ímpar, com o apoio do CRM, da Associação Médica de Toledo também, né? O CRM, em concordância com o decreto municipal recente, referente aos atestados médicos e declarações. Em parceria com o CRM, vai sim se trabalhar algumas palestras, capacitações, com aprovação com a presidência do CRM do Paraná. O que a gente tem observado é muitas pessoas procurando as unidades de saúde e também a urgência e emergência para emissão de atestados médicos por falta no trabalho ou para se ausentar do trabalho. A ideia é que a gente conscientize a população em que, sim, o atestado médico, quando houver indicação, será mantido, mas quando o médico observar que a declaração é a indicada, é nesse sentido que a gente estará trabalhando.
O município de Entre Rios do Oeste realiza, na semana que vem, o sorteio da campanha Nota Fiscal Premiada, edição especial de fim de ano, distribuindo R$60 mil em prêmios aos participantes. O sorteio está marcado para segunda-feira, dia 29, 17 horas, em frente à Prefeitura. Consumidores e usuários dos serviços podem participar retirando cupons conforme o valor das notas emitidas no comércio local. A cada R$ 100 em compras, o participante tem direito a um cupom, limitado a 30 cupons por nota, mesmo em documentos com valores superiores. Por exemplo, em uma nota de R$ 5.000, o consumidor poderá retirar apenas 30 cupons. As trocas ainda podem ser feitas na Prefeitura e na ACIER até às 16 horas de segunda-feira, que é o dia do sorteio. Os cupons devem ser preenchidos exclusivamente em nome de pessoas físicas. Cupons em nome de pessoas jurídicas não serão aceitos. Repartições públicas de Marechal Cândido Rondon seguem com atendimento diferenciado por conta das festividades de fim de ano. Quem traz detalhes é Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Isso mesmo, alguns serviços, porém, não sofreram nenhum tipo de interferência. Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes. As repartições públicas da administração direta do município de Marechal Cândido Rondon estão em recesso em razão das festividades de fim de ano. Durante esse período, não há atendimento ao público nas repartições municipais, com retorno das atividades regulares previsto para o dia 5 de janeiro de 2026. Estão fora disso os serviços considerados essenciais e contínuos, que não admitem paralisação ou redução de horário. Pela Secretaria Municipal de Saúde, seguem em funcionamento a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, o Hospital Municipal Dr. Cruzati e o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, permanecem ativos a Casa Lar e o Serviço de Acolhimento de Mulheres. Já pela Secretaria Municipal de Mobilidade, continuam os atendimentos no aeroporto municipal e no terminal rodoviário. Os serviços dos agentes de endemias seguem ativos durante o período de recesso, com atendimento em regime de plantão e sobreaviso, conforme escalas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho Tutelar continua atuando normalmente durante o recesso, com escala própria de trabalho, sob a supervisão do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os fiscais tributários e os fiscais de postura também atuarão em regime de plantão, conforme escalas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. A farmácia básica terá atendimento nos dias 27 e 30 de dezembro de 2025 e no dia 2 de janeiro de 2026, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, com retorno ao atendimento normal no dia 5 de janeiro de 2026. O ecoponto funcionará normalmente das 7 às 19 horas, nos dias 27 e 30 de dezembro de 2025 e no dia 2 de janeiro de 2026. Nos dias 27 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026, o atendimento será das 7 às 17 horas. Já no dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 7 às 12 horas. A administração municipal orienta a população a ficar atenta às informações e reforça que todas as secretarias mantêm serviços de plantão durante o período de recesso.
E o governo, Carla, liberou o saldo do FGTS retido pelo saque aniversário ou não?
Sim, Regis, liberou. O governo federal publicou nesta semana uma medida provisória que autoriza a liberação do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que estava retido para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário. A medida beneficia quem foi demitido entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o pagamento será realizado em duas parcelas. A primeira, de até R$ 1.800, será creditada até o dia 30 de dezembro. Já a segunda parcela, correspondente ao valor restante, será liberada até o dia 12 de fevereiro de 2026. A consulta do saldo disponível poderá ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS. O calendário oficial de liberação dos valores será divulgado pela Caixa Econômica Federal. Segundo o governo, a medida busca corrigir distorções provocadas pelas regras do saque aniversário, que impediram o acesso integral ao saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A iniciativa foi adotada enquanto não há consenso público para a revogação definitiva da modalidade. A expectativa é de que 87% dos trabalhadores beneficiados recebam os valores diretamente na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Aqueles que não possuem conta vinculada poderão realizar o saque nos caixas eletrônicos da Caixa, em casas lotéricas ou em pontos de atendimento Caixa Aqui. Ao todo, cerca de 14,1 milhões de trabalhadores serão beneficiados com a medida provisória, com a liberação de aproximadamente 7,8 bilhões de reais.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 27 de dezembro de 2025. O Batalhão de Polícia de Fronteira registrou, ao longo do ano, um aumento expressivo no número de apreensões. Os números oficiais já foram divulgados. Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde, Regis e ouvintes. Não, ainda não foram divulgados os números, né? Aquele balanço oficial que todos os órgãos policiais fazem sempre ao final do ano. Muitos esperam concluir o ano para, na sequência, nas primeiras semanas já do ano seguinte, sempre divulgar os números, os dados oficiais em relação às ocorrências registradas. Mas ao longo de 2025, pelo menos se tratando de Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON, muitos recordes foram quebrados. A gente conversa neste momento com o comandante do BPFRON, o tenente-coronel Prado, que atribui a dois fatores importantes este aumento de apreensões: a vontade dos policiais e o outro ponto é o uso de estratégias.
Olá, Michael, equipe e ouvintes da Difusora. É muito assertivo essa sua observação. Quando se tem êxito, né, em determinada atividade, geralmente percebe-se que há por trás dessa ação uma estratégia para atingir os objetivos. Isto é em qualquer atividade, né? E no campo da segurança, nas missões policiais, utilizar de estratégia é ainda algo mais frequente. Então, como você citou, está se percebendo, né, que as apreensões estão acontecendo com certa frequência na região e as forças de segurança estão sim agindo com estratégia. São diversas as estratégias que são utilizadas, né, para se atingir êxito na missão, né? Podemos citar, por exemplo, a forma como vai se atuar, a forma planejada, coordenada, o posicionamento no terreno, né? Então, são estratégias, dentre outras, né, são estratégias que facilitam a atividade dos policiais. E está tendo hoje uma integração muito efetiva entre as instituições e os operadores envolvidos. Há uma inserção, né, graças a essa integração, né, há inserção no terreno de frações de policiais que são posicionados em locais estratégicos, no trajeto, nas rotas utilizadas pelos criminosos. Esse posicionamento, ele é coordenado, né, há uma interação entre os operadores para que simultaneamente eles possam agir em pontos distintos, sem a sobreposição de esforço, otimizando o espaço, né, a ser coberto e, lógico, trazendo ainda mais segurança para todos, né? Então, além do constante investimento em treinamento, capacitação, investimento em equipamentos, né, que as instituições fazem, há também um investimento na integração, que seria uma das estratégias, né? Na integração, há um investimento nessa integração que aumenta muito, né, o potencial logístico, aumenta o potencial de conhecimento, né? E busca-se também, através desses esforços, posicionar as frações de policiais em pontos estratégicos no terreno. Agora, lógico, essas e muitas outras estratégias que são utilizadas, elas dependem muito e têm um resultado muito mais efetivo quando se tem a motivação, a atitude e a iniciativa dos operadores, né? E isso tem sido um diferencial na região de fronteira. Os operadores das instituições de segurança na região de fronteira têm sido referência, né? Têm sido exemplos, né, de dedicação, de iniciativa, aquela vontade de buscar o resultado, de cumprir a missão. E os policiais têm feito, estão se desdobrado, têm se esforçado. Muitos policiais, a gente vê a ação de fronteira, a ação de policiamento de fronteira, ela não é simples, ela é complexa, ela tem certas peculiaridades, e os policiais vão para esse enfrentamento, vão para o terreno, e com vontade, com motivação. Então, além de todas as estratégias que se usa, essa vontade dos operadores na região de fronteira, de todas as instituições, tem sido um diferencial considerável.
Bom, a programação da Igreja Católica de Marechal Cândido Rondon segue nesse sábado. Qual é a programação para hoje, Maico?
Acontece hoje, Regis, a festa da Sagrada Família. Segue então neste sábado a programação de missas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Marechal Cândido Rondon, das celebrações de Natal e Ano Novo realizadas na Igreja Matriz e também nas capelas. Hoje, então, acontece a partir das 19 horas na Matriz a festa da Sagrada Família. Amanhã, domingo, também a festa da Sagrada Família, mas com diversos horários e locais. Celebrações, então, às 8h30 na Igreja Matriz e na Capela São Paulo. Às 10 horas na Capela São Francisco e na Capela Santa Ana. E às 19 horas novamente na Matriz Católica. Isso amanhã, domingo. A programação vai seguir na segunda-feira, dia 29, e na terça, dia 30, com a celebração da oitava do Natal, ambas às 7 da manhã na Igreja Matriz. Na quarta-feira, dia 31 de dezembro, na véspera, será celebrada a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, com missas 7 horas da noite na Igreja Matriz. As celebrações terminam na quinta-feira, dia 1º de janeiro, com a missa de Santa Maria, Mãe de Deus, às 8h30, também na Matriz.
E o município de Maripá bateu recorde na emissão de RGs ao longo deste ano, é isso, Michael Bicker?
Quebrou sim, Regis. O posto local, então, de identificação do Paraná em Maripá registrou 1.298 emissões de carteiras de identidade, o RG, ao longo deste ano, entre primeiras e segundas vias, demonstrando a alta demanda pelos serviços de identificação civil no município. Desde março de 2025, o posto atende novo endereço, anexo à Agência do Trabalhador de Maripá, facilitando o acesso da população aos serviços. O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio ou apresentação, então, de uma foto 3x4, que já é a fotografia capturada no próprio local. No mesmo espaço, no Instituto de Identificação de Maripá, também funciona a Junta de Serviço Militar, responsável pelo alistamento militar obrigatório e pela emissão do documento militar. O alistamento pode ser feito de forma presencial, então, ou pela internet, sendo obrigatório para brasileiros do sexo masculino no ano em que completam 18 anos, com prazo até o final de junho. A Administração Municipal de Maripá reforça o compromisso com a ampliação do acesso aos serviços públicos e orienta a população a ficar atenta ao novo local e aos horários de atendimento. O posto de identificação funciona na Avenida Farrapos, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Em razão do recesso de fim de ano, entra então em férias coletivas a partir de hoje, sexta-feira, e retorna apenas no ano que vem, Regis Guerreiro.